Muito bom dia, Euro.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, cara, estamos mais uma vez.
E aí, meu cara, a primeira pergunta é, as provas já apresentadas correm risco?
Ah, bom, vamos por partes. Uhum. Isso que está acontecendo agora, né, esse vai e vem, esse imbróglio, como, uhum, como já dito há pouco.
A palavra verdade, bonita, né?
É
adequada, né?
Exato. Eu chamaria o lado B da delação.
É.
Né? Porque enquanto a delação estava dando seus frutos, né, e ninguém se preocupando muito se aquilo que o delator dizia era verdadeiro ou falso, mas a coisa estava caminhando, o delator entregava todos os delatados de mão beijada ao Ministério Público, ninguém estava reclamando. Uhum. Agora que se descobriu que talvez tenhamos um delator não tão confiável assim, o que, que a gente faz com ele? O que, que a gente faz com um acordo já feito? Uhum. Essa é a grande pergunta. Né? Porque, na essência, a delação, todo mundo sabe disso, ela não é uma prova confiável e nem poderia ter tido essa força, essa relevância que muito se lhe quis emprestar. Né? Porque quem delata, ele não só confessa o seu crime, ele delata as outras pessoas, os outros supostos autores. Ou seja, quem delata, usando um jargão bem popular, é tão bandido quanto delatado. Então dá para esperar plena confiança daquele que está delatando? Eu sempre critiquei, eu sempre disse que não. A gente tinha que ver essas provas com muito cuidado. E o que aconteceu no caso agora, né, que todos comentam, é justamente isso. Descobriu-se que temos um delator talvez não tão cooperativo quanto se esperava, não tão participativo quanto se esperava. E aí que nós temos, literalmente, o bode está na sala.
Esse e aí o que é, eu, tem aquela teoria dos frutos da árvore envenenada que surgiu lá no direito norte-americano, isso, né? Isso. Estabelece, tem esse entendimento que a prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará contaminada, né? Isso, essa teoria pode se aplicar, então, à delação dos irmãos Batista?
Esse é o ponto que o Supremo vai debater nessa semana. Olhando de uma forma, dando a minha opinião jurídica com relação, por mais que eu não goste de estudo da delação premiada, não aprecio muito, embora estude bastante, eu entendo o seguinte, a prova na sua origem, tudo aquilo que foi apresentado no início do acordo, e as demais provas eventualmente apresentadas agora na complementação, que não tenham nenhum tipo de mácula, não foram colhidas de forma ilícita, elas são válidas. Até porque a própria lei de delação prevê no parágrafo 10º do seu artigo 4º, se não me engano, do artigo 4º exatamente, uma questão que eu acho que pode resolver bem o nosso problema, se me permite a sua leitura. Né? Esse parágrafo diz o seguinte: as partes podem retratar-se da proposta caso em que provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. O que isso quer dizer? Supondo que a situação fosse de uma retratação, né? Ou seja, o colaborador falou algo no início, na fase de inquérito, chegou perante o juiz e disse outra, totalmente diferente. Ou se retratou, né? Ele provavelmente, talvez, perderia os benefícios da delação. É diferente da situação de agora, porque houve uma omissão, se dolosa ou culposa, não sei, mas de fatos e dados que deveriam ter sido levados à Procuradoria-Geral da República anteriormente. Mas, se para aquele que se retrata, ele não poderá ser incriminado pelas provas que eu incriminem e somente para ele, isso quer dizer que as outras provas que ele apresentou continuam válidas para os relatados. Esse é o espírito da lei.
Uhum.
É, então, aplicando-se esse mesmo parágrafo na situação de agora, eu entendo justamente isso. Eu não tenho um vício na origem. O acordo em si, firmado lá atrás, homologado pelo ministro Fachin, ele é válido. Aliás, está suspenso. Ele ainda é considerado um acordo válido. Eventualmente, se cancelado for, isso não apaga tudo aquilo que foi feito lá atrás.
Sim.
Ele foi, de certa forma, cancelado por um fato novo, um descumprimento de uma cláusula prevista no acordo de delação premiada, que atinge única e exclusivamente a figura do colaborador, a figura do delator.
Perfeito.
Agora, além dessa questão da omissão, há uma questão de juízo sobre se há ou não crime naquilo que foi omitido. Né?
Exato.
E aí é que tem a minha maior curiosidade, né? Porque uma parte da defesa dos delatores diz o seguinte: não, isso que nós não entregamos porque não havia crime. O nosso juízo é de que não havia crime. Havia um monte de bobagem, besteira que dissemos.
Papo de bêbado, né?
Conversa de bêbado. É. E se percebe realmente um monte de bravatas, etc. Conversa de bêbado, né? Quem já ficou bêbado alguma vez na vida sabe que se fala realmente um monte de besteira, né?
Sim.
Mas que, ao nosso juízo, não havia crime. Não havia crimes envolvidos, etc. Qual é a obrigação de alguém que é leigo de fazer o juízo adequado se há ou não crime, conduta criminosa, num determinado conjunto de procedimentos? E aí eu pergunto, qual é o papel do advogado desta pessoa nesse processo? Ou seja, qual que é a obrigação que eu tenho de mostrar ao meu advogado um determinado conteúdo para que o meu advogado me assessore em dizer se aquilo é ou não uma conduta criminosa? Qual é a liberdade que eu tenho de fazer eu mesmo esse julgamento e dizer: não, eu acho que isso não é crime, portanto eu não vou mostrar ao advogado para ele me dar esse assessoramento? Ou seja, até que ponto a pessoa pode alegar? Eu sei que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la, né? Isso é uma pedra de toque do direito. Mas até que ponto a pessoa está protegida por essa subjetividade que o direito carrega?
Aliás, eu estava pensando exatamente nisso ontem à noite. O que acontece? Se pararmos para pensar um pouquinho, o delator, por mais que ele esteja ali aparentemente numa situação de alguém que está pedindo quase que um favor pela PGE, por favor, aceite minha delação porque eu quero um benefício, uhum. Parece uma situação de alguém que está numa situação mais fraca,
uhum.
Mas o delator tem uma vantagem que, se bem utilizada, torna o superior até a outra parte do contratante do acordo.
E, né? Talvez um dos grandes problemas do juiz foi se achar superior demais, né?
Talvez, mas onde está essa superioridade que eu estou mencionando? Por mais que todos saibam o que estava sendo apurado naquelas N operações já instauradas contra o grupo empresarial, né, a Bullish, esqueci aquela da Bahia, tem várias, a própria Carne Fraca. A verdade é que só o delator, e somente ele, sabe o que ele tem de prova, o que ele quer ou não apresentar, uhum. Onde estão guardadas as provas, ou da onde ele pode tirar eventuais complementos àquilo que ele está dizendo no acordo, e aquilo que ele quer colocar embaixo do tapete, isso aqui ninguém vai ver.
Uhum.
Ou seja, essa questão de vou entregar tudo, mas será que é tudo mesmo?
Pois
é algo que só o delator sabe.
Sim.
Se ele souber, não digo nem manipular, um verbo até forte, mas usar essa vantagem, seu benefício, ele é capaz de entregar parte do todo sem prejudicar a si mesmo de uma forma muito grande e sem prejudicar as demais pessoas da forma como poderiam ser prejudicadas se realmente ele apresentasse tudo que ele tem.
Uhum.
É que nem um pôquer, mas é um blefe. Uhum. Ele pode apresentar tudo ou não mostrar.
Agora, os procuradores, eles já utilizaram critérios mais rígidos quando recusaram o acordo com o ex-deputado Eduardo Cunha pelo fato dele aparentemente querer preservar os seus aliados. Na avaliação do senhor Herubento Maciel, com relação ao Joesley Batista, o senhor acredita que houve aí dois pesos e duas medidas?
Não dá para afirmar que isso tenha ocorrido, porque são situações diferentes. Da mesma forma que eu disse agora há pouco, que o delator tem essa vantagem de poder ocultar aquilo que eventualmente, talvez ele não queira apresentar, Mas ele tem que tomar cuidado, porque existe uma gama intrincada, uma teia intrincada de delações, de provas, de processos na Lava Jato, em que uma coisa leva a outra. Então, às vezes, aquilo que ele quer ocultar, ou aquela pessoa que ele não quer apresentar, ela já está sendo, de certa forma, delatada por um outro delator que faz uma ligação com ele. Quer dizer, há uma comunicação entre as delações e entre as provas, de tal forma que nem sempre é possível você fazer isso, de ocultar alguém, de ocultar uma prova específica. É, então, isso tem que ser muito bem trabalhado e muito bem pensado.
Bom, eu e muita gente ficou sem entender por que que os irmãos Batista e o Ricardo Salt fizeram essa atrapalhada, né? Estavam com a vida resolvida, né?
Relativamente
resolvida, delação premiada aceita, homologada, tudo resolvido. E depois foram lá e entregaram gravações complementares que bagunçou tudo. E aí eu conversei com alguém da Polícia Federal que me contou que, na verdade, o que aconteceu é que a Polícia Federal, de posse dos gravadores, estava ela mesma periciando os gravadores e estava recuperando gravações deletadas, que levaria a Polícia Federal a chegar a essas mesmas gravações escondidas, né? E, portanto, eles tomaram a iniciativa, porque se a Polícia Federal chega a essas gravações, eles perdem a vantagem. Eles apresentando as gravações, eles, digamos assim, têm a vantagem de terem colaborado, né? Terem agido de boa fé. Então, isso realmente faz sentido. Agora, o fato é que bagunçou bastante, né, a situação deles. E aí a pergunta que faço: atenua o fato deles terem entregue, mesmo que tenha bagunçado bastante em relação ao que existia? Isso atenua se a Polícia Federal tivesse encontrado os áudios, né, recuperado? A gente sabe que há técnicas para buscar, mesmo áudios ou arquivos apagados, recuperar esses arquivos, porque eles ficam de maneira remanescente, a não ser que algo tenha sido gravado por cima. Se algo foi apagado, mas não foi gravado algo por cima, o áudio remanescente fica, o arquivo remanescente fica lá. Esse agir de boa fé atenua em boa medida o que eles fizeram, a situação deles, doutor?
Dentro de um contexto, primeiro tem que analisar os termos do acordo, exatamente como está ali redigida a cláusula que prevê a possível quebra, né? O que acarretaria a rescisão. Porque um ponto importante que até já foi mencionado é: será que aquilo que eles ocultaram é crime? É aquele subjetivismo. Né? Até onde pelo menos a coisa está caminhando, né, parece que talvez não tenha um crime por parte deles.
É.
Mas talvez por parte de alguém que foi esquecido da decisão do Fachin. Né, aparentemente.
O que tem muito, que a gente viu muito, foi conversas extremamente constrangedoras.
Sim.
E que, me permita aqui uma opinião, vi um enorme desserviço da imprensa em ficar divulgando coisas completamente desnecessárias, conversas completamente constrangedoras sobre preferências sexuais e outras bobagens que não vi necessidade alguma de serem divulgadas. E pergunto até se essa divulgação, e aí parte saindo um pouco, se elas não podem gerar danos morais para eles, por exemplo.
Vamos lá, se é um papo de bêbado ou não, a gente nunca vai saber, mas que é uma conversa informal, algo que era para não sair dali, parece evidente, certos pontos, né? Tanto é que a própria gravação em si foi um erro.
Sim.
No início da gravação, tá gravando, não tá? Eles não estavam achando que aquele track estava sendo gravado. Foi um grande equívoco em tudo. Agora, existe em meio a essa...
Eles se grampeiam, né?
Exato. É uma coisa inimaginável que aconteceu.
4 horas se grampeando.
É muito. Realmente foi um, foi, assim, deslize, um absurdo.
Sim.
Um deslize, para quem foi calculista até agora, é. Isso foi um deslize descomunal, um abismo. Agora, o que eles comentaram, deixaram de comentar ali, quem está reproduzindo, quem está colocando em rede nacional é a imprensa. Uhum. Que era para ter nascido e morrido ali. É, não sei se eventualmente contra eles caberiam dando moral, mas a imprensa, na sua nobre missão de informar, acho que também tem a nobre missão de separar o joio do trigo, o que é relevante e o que não é.
É, mas
a fofoca está ganhando mais destaque do que o que é relevante.
É, é exato.
Agora, no Supremo, 6 dos 11 ministros já sinalizaram que os depoimentos e provas apresentadas por Joelly Batista podem ser aproveitados nas investigações. O senhor acha que essa aí deverá ser uma tendência?
Eu acho que sim. Eu acho que, como eu disse, não existe vício na origem. Não, ninguém colocou uma arma na cabeça do Joelly lá atrás, quando ele delatou todo mundo e entregou provas, inclusive aquele pendrive colhido, reproduzido no Palácio de Jaburu às 10h30 da noite. Ninguém forçou a fazer aquilo. É, malas de dinheiro saindo de uma pizzaria aqui em São Paulo, tudo é válido.
É. E agora, o senhor falou que não gosta da delação premiada, mas a gente há de convir que, se não fosse ela, seria impossível prosseguir essas investigações. O senhor acha que o Instituto da Delação Premiada não é importante nesse momento?
É importante, é importante. Realmente, por mais que eu não goste, e nisso eu sei que sou acompanhado por diversos amigos da área penal, diversos criminalistas, é um instrumento importante. Eu apenas acho que nós temos de ter cuidado, primeiro, com a delação em si, não tratá-la como a prova, a super prova das provas, que por mais que a lei diga que ninguém pode ser condenado com base exclusivamente numa delação premiada, fato é que, lamentavelmente, o que vem acontecendo, e aí entra o segundo cuidado que se deve ter com o Instituto, é que uma sucessão de delações tem levado pessoas também ao banco dos réus, às vezes até à condenação. Às vezes, o que um delator fala é confirmado por um segundo, por um terceiro, vira prova. E isso está errado.
Mas será que essa delação não é investigada pela polícia? Esse é o questionamento. Quer dizer, o que o delator fala, a polícia não teria uma obrigação de ir atrás das provas para ver se realmente aquilo que foi dito se confirma?
Tem essa obrigação, mas a questão é que quando há uma sucessão de delações, uma acaba corroborando a outra anteriormente. É, o cidadão delata, entrega um suposto comparsa. Esse comparsa delata e dá uma linha, um encadeamento naquilo que vinha sendo feito, uma coisa vai confirmando a outra. Então, em muitas das vezes, você esquece-se de eventualmente provar o todo, ou provar efetivamente o que está sendo apurado, e se usa a delação, a sucessão de delações, né, as diversas delações, como uma prova.
O Instituto da Delação associado às prisões preventivas muito longas, né? Previsões de um ano e meio, 2 anos, esperando pela confissão, vem sendo comparado por muitos juristas àquele caso emblemático que foi marcante para a construção da nossa jurisprudência dos irmãos Naves lá no Estado Novo, né? Que é o caso daqueles dois irmãos que foram presos e torturados, até confessar um assassinato que não cometeram, né?
Aí um morreu na cadeia, a vítima aparece na cidade 20 anos depois, viva da Silva.
Pois é. Bom, eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez, doutor Euro Bento Maciel, conversando conosco sobre a validade das provas apresentadas pelos delatores da JBS, mesmo diante da suspensão e do possível cancelamento dos benefícios da delação premiada, que ainda vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal, diante de todo esse imbróglio que estabeleceu essa reviravolta do caso. Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutor Euro. Um grande abraço. Continuamos contando com sua participação aqui conosco sempre que tivermos matéria da área penal a ser discutida.
Ok, eu que agradeço. Muito obrigado e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Bom dia a todos.